Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado revoga Lei de Segurança Nacional para presidente Pacheco, votação enterra entulho autoritário no país. Parlamentares criticam evento militar em dia de decisão sobre o voto impresso. Comissão aprova a proibição de taxa bancária para serviço não usado pelo consumidor. Boa noite. O Senado aprovou agora à noite o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, criada em 1983, ainda no período da ditadura militar, para proteger a integridade e a soberania nacional. O projeto ainda estabelece regras para definir crimes contra a democracia. Entre as medidas estão a tipificação de crimes contra as instituições democráticas, o funcionamento das eleições e a cidadania. Entre os crimes previstos estão golpe de Estado, espionagem, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa, como as fake news, e atentado ao direito de manifestação. Mais detalhes com Pedro Pincer.
A proposta acrescenta no Código Penal uma nova seção para tipificar 10 crimes contra a democracia. Entre eles, atentado à soberania do país, espionagem, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa, sabotagem e atentado ao direito de manifestação. O relator, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, aponta os efeitos positivos da revogação da Lei de Segurança Nacional.
A aprovação do projeto de lei 2108-2021 significará o fortalecimento da nossa democracia e a derrota do obscurantismo. Estaremos recuperando valores fundamentais do Estado brasileiro. Falo da isonomia política e da tolerância com a diferença.
O projeto prevê a proibição de impedir com violência ou ameaça grave o exercício pacífico e livre de manifestação de partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, órgãos de classe ou demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Um dos que votaram contra, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, explicou sua posição.
E nós estamos verificando que há dispositivos que comprometem a liberdade de expressão, que há dispositivos que comprometem o direito à crítica, que especialmente no processo eleitoral é sagrado, uma vez que se discute os destinos da sociedade.
O projeto também define que não é crime contra o Estado Democrático de Direito manifestações como protestos, passeatas e greves, e nem a atividade jornalística.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto que inclui na CLT consolidação das leis do trabalho, medidas de combate ao assédio ao trabalhador em ambiente profissional. O projeto foi sugerido pelo senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano. Entre as medidas, define que as empresas devem dispor de um setor de apoio às vítimas de assédio no ambiente de trabalho, no caso dos estabelecimentos com mais de 100 empregados. A relatora, senadora Leila Barros, do Distrito Federal, ainda alterou a referência original do assédio apenas às mulheres e ampliou o alcance da norma para práticas que afetem as pessoas em razão do seu sexo ou gênero. A proposta, que prevê multa de até R$ 42.500, segue para a análise da Câmara dos Deputados. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que proíbe bancos de cobrarem tarifas por serviços não utilizados pelo consumidor. O autor é o senador Jorginho Melo. Ele afirma que permitir aos bancos cobrar, por exemplo, pelo cheque especial, mesmo que não seja utilizado pelo cliente, mostra que o cidadão está desprotegido contra a criação de tarifas indevidas. Detalhes com Bruno Lourenço.
A proposta proíbe a cobrança de tarifas pelos bancos por serviços disponibilizados, mas não utilizados. A relatora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, explicou que a iniciativa surgiu depois de uma resolução do Banco Central autorizar esse tipo de cobrança.
Vamos imaginar que eu tenho um limite de R$ 1.000 no cheque especial. Mesmo eu não utilizando do meu cheque especial, mesmo eu não fazendo uso dele, o Banco Central autorizou os bancos a cobrarem de mim uma taxa de 0,25%.
A cobrança da taxa já havia sido suspensa pela Justiça, mas Cátia Abreu diz que é importante dar força de lei e segurança aos consumidores, além de coibir tarifas sobre outros tipos de serviços colocados à disposição dos clientes.
Em depoimento na CPI da pandemia, o presidente do Instituto Força Brasil negou envolvimento na venda da vacina AstraZeneca. Ele se recusou a responder aos integrantes da CPI. Para a oposição, o depoimento reforça a tentativa de corrupção. Já governistas destacaram a eficiência do Ministério da Saúde na análise de contratos. Repórter Érica Christian.
O presidente do Instituto Força Brasil, Elcio Bruno de Almeida, negou a cobrança de propina, mas revelou ter compartilhado uma reunião no Ministério da Saúde com os vendedores de vacina Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho, apresentados pelo reverendo Hamilton de Paula. Segundo ele, a audiência era para discutir a vacinação pela iniciativa privada. E de posse de um habeas corpus, Elcio Bruno se recusou a responder aos senadores. Ao citar o livre trânsito no alto escalão do governo, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ponderou que Elcio Bruno intermediou a venda da AstraZeneca em troca de comissão.
Como imaginar que um homem, mestre em operações militares, se deixou levar por um grupo de picaretas? Ou levou o grupo de picaretas num tráfico de influência, num lobby, ou não sei o nome que se dê, ao Ministério da Saúde?
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, negou corrupção ao citar que o Ministério da Saúde barrou a tentativa de golpe.
Só tem uma coisa, todo o intento, toda a movimentação, toda a tentativa de usar dos acessos que tinha o governo, fracassaram, não prosperou. O sistema de controle interno do Ministério da Saúde funcionou bem.
Já o relator, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, ressaltou que o Instituto Força Brasil é investigado por espalhar notícias falsas contra a vacinação, uso de máscaras e a favor do chamado tratamento precoce.
Diversos senadores condenaram o desfile de tanques militares em frente ao Congresso no mesmo dia da votação sobre o voto impresso. Na visão desses parlamentares, se trata de uma tentativa de intimidar o Congresso e uma demonstração de fraqueza do governo. Repórter Marcela Cunha.
O desfile militar é, para o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSDB do Amazonas, um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado.
Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força, mas na verdade está evidenciando toda a fraqueza de um presidente, acuado pelas investigações de corrupção, inclusive desta CPI.
Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que, apesar de os desfiles militares acontecerem em ocasiões especiais, esse trajeto nunca foi feito.
Nenhuma vez nós tivemos a passagem de tanques e lança-foguetes pela frente do Congresso Nacional, pela frente do Supremo Tribunal Federal.
Já Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, cogitou a possibilidade de que a votação tenha sido agendada para o mesmo dia do desfile, e não o contrário.
Gostaria muito de saber por que a Câmara agendou exatamente para o mesmo dia, porque isso pode ter certeza. As Forças Armadas já tinham agendado isso.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, chegou a acionar a justiça para tentar impedir o que chamou de exibição vazia do poderio militar com recursos públicos. Mas a ação popular foi indeferida.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que para cada fato que constitua ameaça à democracia, haverá uma pronta reação do Senado e do Congresso Nacional com o objetivo de garantir o que há de mais sagrado, que é o Estado Democrático de Direito. Em pronunciamento no plenário, Rodrigo Pacheco disse ainda que, apesar de acreditar que o desfile de veículos militares na manhã de hoje, nas proximidades do Congresso Nacional, não representa qualquer risco à democracia, estará atento a qualquer tipo de manifestação que possa parecer com algum constrangimento ou intimidação ao Poder Legislativo.
Não há nada melhor para uma nação de que o ambiente do respeito à divergência, da construção de pontes, da discussão daquilo que seja realmente importante para o país, das propostas e ideias materializadas em ações efetivas, trabalho, trabalho, trabalho em prol da nação. Eu considero que isso é que nos fará uma grande nação, que nós esperamos, todos nós esperamos, a sociedade brasileira também espera, que tenhamos no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.